que a Júlia topou fazer comigo o nosso bate-papo. Essa mulher emagreceu mais de 7 quilos. Hoje ela conseguiu remodelar a rotina dela. Ela vivia num caos de rotina entre trabalho, estudo, vida pessoal, enfim. Era sempre muito complicado para ela. E hoje ela tem uma rotina nova, uma rotina totalmente estruturada, que ela consegue sustentar, está conseguindo manter os hábitos dela, está muito feliz, confiante com o corpo, com o que ela está sendo capaz de construir. E eu fiz o convite para essa mulher maravilhosa, para ela vir compartilhar aqui com vocês a experiência dela, o que funcionou para ela, o que foi muito bom para ela. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, porque quantas pessoas e quantas pessoas que já me inspiraram, que já me ajudaram pela experiência delas. E aí, graças a essas pessoas, eu consegui ter muito resultado. E eu espero que hoje você consiga ter esse feeling com a Júlia, tá? Como você está?
Também você.
Tudo bem. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui. Tá de coração
Nada.
mesmo. É um tempinho seu que às vezes pode, eu sei que às vezes aperta, às vezes complica, mas tenho certeza que esse tempinho seu vai ser de grande valia para outras mulheres, para outras pessoas que às vezes pode estar numa situação como a sua, que você estava, né? Ou parecida. Até porque normalmente essa live que ela vai ficar salva, e é bem provável que depois eu vou colocar isso no podcast.
É, e foi por onde eu te conheci, né?
Pois
Podcast,
é,
então.
então as pessoas podem ver assim, nossa, minha situação estava igual a da Júlia. E aí pode ser muito legal, você pode ser o primeiro dominó que cai para fazer a pessoa ter uma sequência de mudança na vida dela. Ah, então
Tomara.
obrigado mesmo por você estar aqui, Ju. Eu
Fico
gostaria.
feliz, consegui.
Oh, show. Eu também fico feliz. Eu só gostaria que você se apresentasse. Eu tenho aqui sempre um esboçozinho de coisas que eu quero te perguntar, né? Mas você pode falar aí seu nome, o que que você faz, né? De onde você é. Sinta-se à vontade para apresentar para o pessoal. E onde você me
É.
conheceu. De onde você me conheceu, que você já meio que falou.
Tá, vou falar um pouco do com um breve contexto aí, né? É, meu nome é Júlia, sou daqui de Brasília. Eu tenho 26 anos, sou arquiteta e urbanista e eu formei aqui na UNB. É, e minha história, assim, essa parte de emagrecimento começou um pouco depois da pandemia. Acho que isso com muita gente, né? A pandemia veio trazendo muitas coisas ruins,
Para
infelizmente.
muitas pessoas, nossa.
É, e aí veio toda aquela parte de ansiedade. Eu sempre tive muito problema com sono, insônia, né? E aí eu morei um ano fora. E quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu comecei a engordar tudo. E também foi ano que eu comecei a tomar os remédios também faziam eu engordar. É, coloquei também o DIU, e o DIU,
Sim.
infelizmente, meu corpo não adaptou, então, com todo esse conjunto de coisas, eu engordei mais de 10 quilos. E aí foi quando eu comecei a
Em
procurar
quanto tempo, Ju,
conteúdo.
foi isso? Esses 10 quilos?
2 anos.
2 anos. É, até que não foi abrupto, né? Ele foi bem gradual, né?
É, os primeiros foram meio abruptos, assim, mas depois foi indo gradual, aí eu fui
Tá.
começando a me preocupar.
Claro.
E aí, eu fui começar a procurar coisas, né? Eu comecei a fazer exercícios, só que, como eu era sedentária, era um exercício de alto impacto, eu acabei machucando o joelho. Aí eu tive que parar o exercício. E
Sem
comecei a
contar que
procurar.
você tinha muita dificuldade com rotina, não tinha? Eu
É,
lembro.
minha rotina era
É.
pesadíssima. Eu voltei fazendo TCC ainda, né? Então era isso, da pandemia, TCC. Eu trabalhava já 40 horas. Então, ainda tive uma questão que aqui na minha família, infelizmente, a gente cresceu colocando saúde em segundo plano. A gente não priorizava muito a saúde. Achava que sempre lidar com as coisas de trabalho era mais importante, né? Trabalho e estudo. Então, eu acabava realmente não priorizando a minha saúde. É, aí vivia a rotina louca, sem dormir direito, tava virando um zumbi, assim. É, ainda mais a arquitetura, que é bastante pesada a rotina, né? Projeto para entregar, virava noite direto. Final de semana trabalhando.
A Ruiara, que foi a última paciente que fez live comigo, acho que foi na terça que ela fez, ou na segunda, eu não lembro, era advogada. Muito parecido com você, rotina muito pesada também.
Pois é, aí a gente acaba deixando a saúde para depois, falar, ah, não, depois eu cuido disso quando tiver um pouco mais de boa, só que não ficava mais de boa.
Não ficava.
E aí,
Ainda bem que você falou isso. A gente pensa que vai ficar mais tranquilo, né? Que aquele céu azul vai vir, mas ele não vem sozinho, né? Ele é sempre uma consequência do que a gente faz.
sempre vi assim, ah, quando terminar o TCC vai dar uma melhorada. Mas eu terminei o TCC e comecei o trabalho 40 horas. Aí eu não, já já eu acostumo a rotina melhora, mas aí vem a pós-graduação, aí vai sempre vindo alguma coisa. E foi
E aí,
quando
você me conheceu? Foi no
eu
seu
já tava assim,
Spotify? Como que
Spotify.
perguntei isso? Spotify? Aí você foi lá, digitou emagrecer, emagrecimento,
Emagrecer e
que foi?
apareceu.
Emagrecer,
Foi
tá?
emagrecer, coisa de emagrecimento, assim. Aí eu até ouvi alguns outros, mas eu gostei muito dos seus porque eles eram curtos e bem diretos, assim, ao ponto, sabe?
É, eu tenho alguns longos e uns curtos. Os curtos eu fiz questão de fazer, porque às vezes tinha uma mensagem, pelo menos uma mensagem ali fica, né? Eram
Sim.
os vídeos que eu pegava do meu canal no YouTube e pego o áudio dele. Então, às vezes tinha vídeo de 7 minutos, de 10 minutos, mas ali tinha uma mensagem, né? Normalmente, os episódios maiores têm mais de uma mensagem, né? Tem coisas para você digerir a mais. Com essas lives aqui, são coisas a mais, não é só uma mensagem, né? Mas, com certeza, esses vídeos mais curtos, esses episódios mais curtos, eles ajudam, né? Você ouvir e pegar, nossa, isso aqui eu acho que eu posso colocar em prática, né? Que legal!
Ajudou bastante. Porque
Quando
eu
você...
comecei.
Pode falar,
Não,
perdão.
pode.
Pode falar.
Não, eu queria falar assim, que eu tinha consciência que para mim não ia adiantar só dieta, né? Porque eu já tinha essa relação ruim com a comida há muito tempo.
Você já tinha essa consciência?
Então eu já
Ou os
queria ir atrás de alguma
podcasts te
coisa.
ajudaram a criar essa consciência?
Não, eu já tinha
Já
tentado
tinha.
dieta e tal, e eu sabia que o meu problema era a relação com a comida, assim, o maior, né?
Sim.
E aí eu queria realmente essa sua pegada que tem de mexer mais com o
Comportamento.
mental, o comportamento, para eu ir mudando isso para ser uma coisa definitiva, porque dieta, eu já tinha tentado, começa e para. Aí não
Sim.
adiantava.
Sim, entendi. É, quando você decidiu falar assim, cara, chega, eu tô, né, estou, não sei se você chegou a passar pelo ponto assim, pela situação que alguns pacientes passam de se olhar no espelho, não se reconhecer, às vezes se olhar, não se reconhecer, mas quando você olhou lá falou, cara, tô me afastando muito de quem eu sou, tá ficando complicado, ganhando muito peso, daqui a pouco minha saúde vai ficar complicada. Qual foi o ponto que foi assim, o seu porquê que fez você ir atrás de agendar uma consulta comigo? Qual foi o seu porquê, sabe? Aquele gatilho que, não, é isso aqui, eu vou lá procurar, vou falar com ele, vou ver como funciona.
É, assim, não teve um evento específico, mas eu já estava numa fase da vida que eu realmente estava meio que infeliz em todas as esferas, né?
Tá.
Então, assim, eu não estava mais tão feliz no meu trabalho, não estava. Com ânimo de ir, eu também estava me sentindo com a autoestima super baixa e aí não estava tendo relacionamentos tóxicos, questão de
Sim.
amizade também. É,
Entendi.
então foi uma coisa que já estava afetando tudo e
E
eu.
sua autoestima, querendo ou não, ela foi um fator importante para tudo isso, né? Eu imagino. Porque, tipo, uma
Foi.
autoestima baixa a gente permite mais relações
É, com certeza.
tóxicas se aproximarem da gente. A gente vai entrando numa congruência de desânimo, né? Não sei se você chegou a perceber isso ou não.
Sim,
Chegou.
tava bem desanimada para tudo. E aí, realmente, o que me ajudou foi a terapia, né? Que eu já faço há alguns anos. E lá na terapia, ela também me estimulou a ir atrás do acompanhamento de nutricionista e exercício certinho. E aí, foi quando eu fui atrás de você e também comecei mais certinho o exercício. E aí, realmente, juntando esses três, foi o que me ajudou a sair daquele lugar que eu já estava bem infeliz e começar esse processo.
Perfeito. Quando você tomou a decisão de falar assim, agora chega, eu vou realmente melhorar isso aqui, mudar isso daqui, tinha naquela época tinha algumas barreiras, algumas dificuldades. O que te impedia naquela época de ter o resultado, assim, sabe, de progredir, de melhorar, de começar a emagrecer? O que que você conseguia perceber? Ou depois acabou percebendo, né, depois que a gente começou a trabalhar, que tipo, nossa, é isso aqui ou era isso aqui que estava sempre me atrapalhando, né, me fazendo regredir ou nem progredir? Qual que eram os fatores mais que te impediam, sabe, de ter resultado naquela época lá?
Acho que principalmente eram as desculpas que eu me dava, que isso foi até uma coisa que eu aprendi nas nossas sessões, né? Que eu
Que tipo de
aprendi a
desculpa?
identificar.
Você poderia citar algumas?
Ah, tipo, essa da rotina pesada. Eu ficava, não, preciso terminar essas coisas do trabalho antes. Depois, se der tempo, eu vou pro treino.
Ah, tá.
É, ou
Tipo,
então.
terminar, eu vou me dedicar, vou focar para terminar mais cedo e depois eu vou, né? É algo assim.
É. E era
Entendi.
assim, se dá tempo.
Nossa, isso muita gente faz. Isso
É.
muita gente faz, verdade.
Ou então aqueles já aqui, né? Ah, não, só uma. Hoje eu tô triste, hoje eu trabalhei demais, tô muito cansada, mereço um lanche.
Mereço um lanche.
Aí.
Legal, mas eu confesso porque eu já usei muito isso.
Sim.
Tipo, você está cansado, você está fatigado. Vamos lembrar o contexto, né? Qual era o contexto? O contexto era você com autoestima baixa, com relacionamentos tóxicos, você não estava feliz no trabalho. Muita gente pode estar numa situação assim, viu, hoje. Está ouvindo a gente, que vai
Exato.
ouvir a gente. Exatamente nesse contexto. E aí, esse contexto, a gente precisa lembrar que o nosso ambiente influencia nas nossas tomadas de decisões. Se eu estou num ambiente
Influência.
e esse ambiente ele só reforça, digamos assim, vamos generalizar como negativo. Só reforça o negativo, aquilo que está difícil, aquilo que eu estou sofrendo, né? Dificuldades, problemas. Se o meu ambiente, se o meu momento reforça isso, é tendencioso de eu querer, digamos assim, entrar na minha concha. Como se fosse o caranguejo que se entra na concha para se esconder dos
Sim.
riscos. A tartaruga, né, que se entra dentro do casco para se esconder. E aí esse gesto, né, esse movimento nosso de entrar dentro da concha envolve buscar conforto e mimo muitas vezes, né? Aí a gente
É, eu vi a
começa
comida.
a desenvolver a comida como uma muleta, por exemplo. Hábitos como muleta também.
Eu cresci tendo a comida como um jeito de conforto, né? Então, assim, por isso que eu tinha muita relação emocional com a comida. Se eu ficava abalada, eu já ia direto para isso. Então, o meu grande problema era realmente essa relação. E até do trabalho, é uma coisa que eu fui percebendo depois também, que lá era um gatilho. Lá tinha um mercado embaixo de onde eu trabalhava.
Ah, eu tive uma paciente que em frente à casa dela tinha uma padaria. Literalmente, ela mandou foto para mim da janela assim, ó, para a
Pois
rua.
é.
Ela atravessa a rua, a padaria tava na frente da casa dela.
Não, e assim, eu saía de casa o caminho inteiro, tranquila. Eu chegava lá, me dava vontade de doce. Aí eu ia no. Era o gatilho, né? De chegar assim num ambiente que me
Era
estressava um
fácil,
pouco,
né? E
já
era
ia
fácil.
correndo pro chocolate. É, tava ali embaixo, era só ir ali.
Você pegava o quê? Elevador?
Não, escada.
Escada, mas a escada
Lá.
era pequena.
É, dois andares só.
Dois andares. Então, desci, peguei meu chocolate e subo feliz.
Sim.
Subo alegre, né? No caso. Mas o principal gatilho desse momento aí do ambiente que você falou era chegar no trabalho, saber que você ia ter um dia de trabalho com aquilo que não estava mais te alimentando profissionalmente e emocionalmente falando, né? Você não estava satisfeita. Isso era um dos gatilhos fortes que fazia
Isso.
você querer descer lá. Entendi.
Que eu tava bem frustrada assim na profissão, né? Eu tinha acabado de formar, mas aí não era a área que eu queria, então foi virando essa bola de neve. E aí foi piorando a questão da saúde também, porque aí eu ficava trabalhando com algo que eu não gostava e ia
Sim.
só assim estressando mais, me deixando mais ansiosa e ainda tendo que ficar sem dormir com entregas. Aí virou essa
Nossa,
bola de
prazos, né? Você tá falando. Entregas é
neve. É.
prazos, né? Nossa,
Isso.
isso aí gera muita ansiedade. Muita, muita ansiedade. Essas ansiedades que você levava para casa de trabalho fazia você comer mais em casa?
Fazia.
O
Eu
que,
tinha.
principalmente, que você lembra que você fazia?
Eu comia muita comida pronta, né? Então, assim, pedia muita coisa. Eu usava meio que
Delivery.
toda
Era iFood que
meu
você
vale
usava? Propaganda gratuita? Era
meu
iFood?
vale alimentação era toda
Quanto
em
por
iFood.
mês que você gastava no iFood, Júlia? Cá entre nós.
Olha, eu acho que talvez uns 250, 300.
Nossa. Vamos arredondar de 250 a R$ 300 por mês em iFood.
Pois
E tem pessoas que talvez gastam isso e nem sabem, né? Porque tá no piloto automático, não parou para analisar. E
é. É, eu ia
hoje,
até falar assim.
hoje esse dinheiro você conseguiu economizar, porque você prepara mais as suas comidas, não faz?
Até uma coisa que eu comecei, junto com todo esse processo, né? Porque você vai cuidando de uma coisa, você começa a ter vontade de cuidar de outras. Então, eu comecei a
Verdade.
organizar a minha vida financeira também. É, comecei a fazer essas contas, né? Então, tanto que eu já estou economizando com o iFood. Tá bem claro lá nas planilhas.
Com certeza, já começa a ficar positivo. Antes que o que era negativo, sem contar que esse vale alimentação, você consegue usar ele melhor hoje, né?
Eu acabei saindo lá do escritório, né? Então não
Ah,
tô
sim.
recebendo.
Sim. Mas Mas se você tivesse, você faria um uso melhor.
É,
Mas
sim.
independente, né, aquele gasto que você tinha, hoje você não tem mais, né? Porque você consegue economizar. Querendo ou não, né, gente, é um fator bem positivo. Quando a gente faz um trabalho de transformação na nossa rotina, na nossa alimentação, a gente economiza dinheiro. Tem muita gente que acha que vai gastar mais, mas na verdade economiza. Às vezes a pessoa, ela faz um gasto a mais, é mais pontual. Às vezes a pessoa vai usar uma estratégia, vai usar algum suplemento, né? Ela tem um gasto mais pontual. Mas frequente assim, não. Frequente, normalmente a pessoa, ela economiza. Economiza muita grana. Eu tive
É,
uma
assim como,
paciente
né?
que ela era advogada também, mas não é a Yara, que inclusive acho que ela tá assistindo a gente. Ela entrou na sala. Mas era uma paciente lá do passado. Não tô lembrando o nome dela agora. Eu lembro que ela gastava quase R$ 500 de iFood por mês. Quase
É.
R$ 500, era 470, alguma coisa assim. Então, tipo, isso aí ela começou a economizar. Eu lembro que depois ela passou a gastar no iFood, acho que era um final de semana sim, um final de semana não. Então, devia ficar em torno de, sei lá, no máximo estourando R$ 200 de iFood ainda, né? Mas ela economizou ali 200 a R$ 300 por mês. Só em fazer esse
Ah, sim.
movimento, né? É libertador em questão financeira, de fato. Sem contar a questão de rotina, que a gente já vai falar um pouco mais sobre.
Se alimentar saudável não é tão baratinho algumas coisas, né? Mas fazendo essa economia entre iFood e mudando, né? Então realmente
Hoje muita coisa cresceu o valor, né? Estou assistindo, graças a Deus, me libertei. Agora é só comida de verdade lá. Colocou. Também gastava no iFood, né, Royara? Hoje em dia, as pessoas que têm a possibilidade de ter uma feira perto de casa, poder ir nessa feira, acaba economizando mais dinheiro. Porque no supermercado a gente sempre gasta um pouco a mais. Isso é até uma dica importante. Se você tem feira perto da sua casa, vai conhecer. Vai lá, normalmente tem dia, né, específico. Ah, é domingo, é terça-feira. Você vai lá e vê qual é o dia de feira. E você vai lá, você vai ver que é mais fresco. Você ajuda os agricultores locais. Você ajuda, né, os pequenos agricultores locais. Você pega um alimento mais fresco, sem pesticida, né, sem agrotóxico, mais puro. E mais barato. E mais nutritivo. Você só sai ganhando indo na feira. Então, se você tem, vá. Agora, para quem não tem, aí não tem muito o que fazer. Aí, literalmente, é cotar preço, né? Escolher onde você vai fazer as suas compras. Desculpas que você se dava. Você lembra de alguma que era a mais carrasca, aquela que mais acontecia? Que tipo, essa te travava bonito.
Eu acho que era principalmente essas dos lanches, assim, né? De ir com emocional pra comida. Tipo,
Tipo,
ah, hoje eu
como
mereço.
recompensa.
É,
Como
como
recompensa.
recompensa. É. Eu ficava.
Tipo,
Ai.
ah, eu me dediquei tanto, né? Me esforcei tanto.
É.
Desculpa a palavra, gente, mas me matei tanto, né, no trabalho. Hoje eu mereço. Aí vai lá e liga o Netflix, pede um iFood, deita ali, come, né?
Da Coca-Cola, que é assim, até hoje o meu maior
É algo que
veneno.
você precisa ficar atenta. Mas é,
Porque
cada um tem
eu
o seu mesmo, verdade.
era assim, gente, eu já não bebo cerveja, sei lá, já não tenho meio que outros vícios, eu ficava, eu posso ter um que me faz
Aí
feliz. Aí eu ia nessa desculpa.
tem um pensamento que te convence, né? Ah, eu já não
É.
bebo cerveja. Não, vem me encher o saco, não, que eu quero beber meu refrigerante em paz. É mais ou menos isso,
Era
né?
tipo isso.
Entendi. Inclusive, falando de refrigerante, o que que funcionou muito bem para você reduzir refrigerante na sua vida? Conta pra gente.
Então, ainda é uma luta diária que eu sempre falo com o Rafa nas sessões, né? É, mas principalmente a estratégia que você me passou de comprar meio que a quantidade certa, né? Que antes eu comprava sempre a garrafa de 2 litros e eu acabava
Certo.
tomando muito mais.
Certo.
É, e aqui em casa sempre final de semana tem evento, almoço, então também a galera compra. E aí essa estratégia de comprar contado, sei lá, a latinha pequenininha para 4 dias da semana e tomar em uma refeição nesses 4 dias, que aí eu fui organizando melhor e meio que já sabendo, ah, hoje eu posso tomar isso aqui. E até escolhi a melhor refeição que eu ia tomar pra.
Ah, então isso é uma coisa bem interessante que a gente falou, inclusive, na live com a Ruiara. Você saiu do automatismo de comprar pela vontade e passou a comprar pela escolha. Escolha
Isso.
prévia. Então, tipo, não era ali eu vou comprar e compra ali o que você sempre comprou, guiado pela vontade, guiado por qualquer outra coisa. Você tinha uma programação, nessa programação você fez escolhas, que você usou mais o seu racional, né? E menos a sua emoção para tipo, quero comprar isso daqui, né? De só por vontade. Você passou a olhar mais, eu vou tomar, por exemplo, tantos dias na semana nessas refeições. Então eu vou comprar exatamente para isso, para que eu seja fiel a essa escolha. É isso, né?
Isso. Eu tô até comprando daquelas packzinhos, né? De
Sim.
latinha, da menor, porque eu também não tenho que ficar indo no mercado que vai dando
Sim.
mais. Vendo lá à vontade, né? E mudei também. Antes eu tomava só a normal, agora eu tô tomando a zero, que
Estou
já
tomando a
deu uma
zero.
melhora grande.
Antes você tomava, se não me engano, era todo dia almoço e janta, não
Era.
era? Era, né? E era normal. Aí você reduziu para 4 dias na semana hoje e não é em toda a refeição naqueles dias, ou é? Acho que só no final de
Não.
semana é nas duas refeições, não?
É, final de semana, duas refeições, que seria de 600, né?
Certo.
E nos outros 2 dias na semana é a
É aquela
latinha
latinha
pequenininha.
menor. É, quantos dias da semana que você está tomando hoje?
Dois. Na
Dois.
sexta e aí no outro eu tô escolhendo.
Então é dois no meio de semana e sábado e domingo. Então são quatro, totaliza. Legal. Aí, gente, tá vendo? A Júlia, ela encontrou um equilíbrio que até o momento está funcionando para ela em consumo de refrigerante. Zero hoje ela faz, né? Isso é legal porque eu sei que todo mundo está cansado de saber que refrigerante não é saudável. A gente sabe disso de cor e salteado. No entanto, tem coisas que a gente precisa focar mais no hábito do que na comida. Grande parte das vezes, tá? A gente precisa focar mais no hábito do que na comida. Se a gente foca cegamente na comida, a gente fica pensando em, nossa, eu preciso cortar, nossa, eu preciso parar, porque a culpa, o fator culpa, fala mais alto. Só que essa culpa, ela não te deixa enxergar o que é vida real. Por exemplo, hábito. Hábito é algo que é vivo dentro de você. Se você deixa de alimentar ele vai criar abstinência. Não estou falando que
Sim.
ela precisa alimentar o hábito dela de refrigerante, mas ela precisa, entre aspas, tá? Pega bem entre aspas isso. Respeitar esse hábito para trabalhar ele no tempo certo. Então, se ela quiser se retirar de uma vez, tem gente que consegue? Eu sei que tem gente que consegue. Mas, como diria nossa mãe, nossa avó, você não é todo mundo. E às vezes tem coisa que a gente faz que não é sustentável mesmo. Então a gente precisa reconhecer que, tipo, isso funciona para mim? Retirar isso aqui funciona para mim? Pode funcionar. Vai lá e testa. Não, eu sinto que realmente não vai funcionar. Vai lá e começa a trabalhar gradualmente, como a Júlia fez. Então esse trabalhar dela de reduzir, perceba, ela reduziu mais de 50% que ela toma. É porque ela toma todo dia, almoço e jantar. Às vezes até mais em lanche, eu imagino. Às vezes, pelo hábito, tá lá na geladeira, eu vou lá e pego, tomo. Né? Refrigerante com açúcar. E hoje, ela toma sem açúcar, o zero, e 4 dias na semana. Muito bem organizado e definido por ela. O impacto disso no corpo dela, no metabolismo dela, assim, é estrondosamente menor. Sem dúvida alguma. Tanto é que os resultados falam por si, né? Ela já perdeu mais de 7 quilos. Seu leite reduziu também? Não lembro se eu cheguei a te perguntar isso.
Eu não prestei muita atenção, para falar a verdade, mas eu acho que sim. Eu não tinha muito, é um milagre,
Porque
né, que
seu
eu
leite tem
tomava.
muita. Então, seu leite tem muita relação com o refrigerante, por isso que eu perguntei.
Mas já acho que deu uma diminuída, assim, vou até prestar mais atenção. Mas outra coisa que eu
Ok.
também diminuí o açúcar foi no café, né? Que eu
No
parei de
café.
tomar.
Na bebida, café.
É.
Tá. Entendi. Naquela época, Júlia, até hoje você pode considerar também. O que que você lembra que foi sempre as suas principais dificuldades? O que que era mais difícil para você? O processo de você tentar fazer uma coisa, não conseguia, porque era difícil, você sofria, você tinha dificuldade com aquilo ali. Era mudança de algum hábito? Era o famoso falar não? Era a influência das pessoas? Eu tô falando coisas que normalmente eu tô acostumado a ver, né? Como sendo só para te relembrar na memória coisas para te facilitar pensar, né? Mas o que que você lembra que assim, cara, isso aqui, Rafa, era difícil para mim? Às vezes mais de uma coisa, né?
Organizar a rotina, que eu tinha ela bem mais organizada, assim, fazia meio que o que precisava ali na hora, não deixava organizado, né? e a alimentação saudável. Eu ficava muitas horas sem comer, e aí quando chegava na refeição, tava já morrendo de
Tá.
fome, e aí era quando eu queria pedir um lanche.
A intenção de ter uma alimentação saudável se tornava muito distante por conta desse hábito, né? De ficar
Sim.
sem comer. Inclusive, antes da gente continuar, vamos responder só o que a Lê perguntou aqui. Você chegou a cortar massas e doces? Ela perguntou.
Não, não cortou nada, né? Só diminuiu com doce. Eu tinha muita vontade depois do almoço por conta da coca sem da coca, né?
Da coca.
Como eu fui diminuindo e aí eu tirei a coca sem o açúcar, né? Comecei a tomar zero. Acho que já tinha virado esse vício aí do açúcar depois do almoço. Aí eu fazia o esquema de comer um quadradinho de chocolate depois do almoço e eu não tinha muita vontade mais de doce que isso, não. É, eu sinto muita vontade quando eu tô na TPM, aí eu realmente vem aquele desejo de doce, assim. E outra coisa que eu comprei que ajudou é aquela amêndoa que é coberta com xilitol.
Sei.
Eu fui na feira, né? A moça falou que ela é um pouco mais saudável e tal, e ela tem gostinho do chocolate amargo. Então, depois do almoço, quando eu não tinha o chocolate, eu comia ela.
Me fala uma coisa, você falou aí de TPM é sempre mais difícil. Que bom que você tocou nesse assunto, porque o que mais me acompanha é a mulher, e elas
Sim.
passam exatamente pela mesma coisa. Conta para elas o que que você faz em momentos de TPM. Que a gente,
Ai.
falando em TPM e em vida real, a gente precisa lembrar de uma coisa: ninguém aqui é robô para ser perfeito,
É.
tá? A gente precisa aprender, isso é maturidade, tá, gente? A gente precisa aprender a conviver com o erro. Não tô falando olhar para o erro e cruzar o braço. Falando de aceitar, porque ele faz parte da vida. Só que olhar para ele sempre e pensar: no que a gente pode melhorar? Em que a gente pode fazer melhor, sabe? Isso aqui não tá dando certo? Tem dificuldade com isso? Como que eu posso melhorar isso daqui? Então, o pensamento, ele é esse: buscar aprender com o erro. Mas não ficar com aquela cobrança de que, nossa, a TPM tá entrando. Eu não posso comer doce, não posso comer doce, não posso comer doce. Para com isso.
Aí na
Isso aí é
TPM a gente nem liga pra isso, né?
autoflagelação. É como se você tivesse com um chicote te batendo, assim, ó,
É. É
sofrendo,
porque assim.
criando sofrimento. Não é assim que as coisas funcionam. Existem estratégias, maneiras de se trabalhar, ferramentas para a gente trabalhar. A Leia aqui será minha paciente, será muito bem-vinda. Me chama no direct que a gente conversa. Mas a gente precisa respeitar. Que olha, você é um ser humano, você sente emoções. A gente só precisa mudar a maneira como você responde a essas emoções, tá? O segredo do emagrecimento sustentável, se a gente fosse resumir isso em uma frase, eu acredito piamente que é assim, sabe? É a gente pensar assim: vai me acontecer muita coisa, como que eu vou responder a essas coisas? O segredo do emagrecimento sustentável é isso. Então, envolve muito a nossa maturidade, desenvolvimento de hábitos, o desenvolvimento de, como se fosse calos, né, entre aspas, em relação a desconforto. A gente começa a ter uma famosa que muita gente fala, mas poucas pessoas aplicam mesmo, que é maturidade emocional. Maturidade emocional envolve isso, você aprender a lidar com suas emoções, com desconforto, enfim, né? Mas desculpa ter te cortado, é só
Não.
para eu fazer esses comentários aí. Conta pro pessoal o que normalmente você faz durante a TPM
Ai,
para
mas
diminuir riscos, né? Não exagerar, coisa do tipo.
aproveitando isso que você falou, né? Inclusive, eu não sigo tudo perfeito, assim, né? Não é. É, eu tenho a minha dieta, melhorei bastante, consegui reconhecer esses gatilhos que tinham, que eu meio que tomava decisões assim por impulso. Então, assim, isso já diminuiu bastante. E era uma coisa que eu fazia muito na TPM, vinha um doce, aí eu já tava estressada, já tava sentindo dor, eu ficava, vou comer doce. E aí uma coisa que eu faço hoje em dia é assim, tá, tô com vontade de doce, não vou me privar, mas aí eu compro um doce e eu meio que divido ele pelo resto dos dias, né? Eu não como tudo de uma vez, igual eu fazia.
Ah, legal, olha aí. Teve uma paciente que eu já atendi, que eu já trouxe ela aqui, ela falou que fazia algo parecido. Então, ó, a similaridade. Dividir em porções menores. Interessante.
Que antes eu comia tudo, eu comprava aqueles bolos no pote, comia tudo de uma sentada. Aí agora eu como um pouquinho, aí guardo para depois, quando der vontade, porque aí fica meio que no dia, assim, nos dias, né, que eu sei que não é só um dia geralmente.
Coloca uma meta, João? Tipo, cara, eu comprei isso aqui. Hoje eu vou consumir tanto. Você coloca a meta assim ou não?
Não, eu vou meio no olho, assim, vou começar um pouquinho para meio que matar a vontade e deixando o resto que eu sei que eu vou ter vontade de novo depois.
Ainda então, nesse momento, durante o TPM, ainda então você tem uma certa influência das suas vontades, né?
Tenho.
Que, tipo, por você não definir, acaba que a sua vontade ela pode falar, vamos comer agora, mas quer dizer que toda vez que ela dizer isso, você vai ceder? Ou hoje você já consegue filtrar um pouco, podemos dizer assim? Tem vez que eu vou lá e como, tem vez que não, eu seguro a onda.
Eu tô conseguindo filtrar um pouco, ainda mais
Sinceridade,
assim, durante o...
tá? Sinceridade.
Não, sim, durante o dia, assim, se eu comi já esse é hoje, aí dá vontade de novo, fico, não, já comi hoje, amanhã eu como. É, não de
Tá.
organizar certinho
Então tem
quantidade e
resquícios
horário,
de
mas...
consciência aí para trazer um norte mais equilibrado, pelo que você está falando.
É...
Interessante. Resquícios nada. Até uma boa porção de consciência que, tipo, não, já comi hoje, vou deixar para comer amanhã. Então já é uma educação da sua consciência, né? Ela começa a ficar mais vigilante. Porque as vontades, gente, sinceramente, vontade, lembra disso, vontade é um poço sem fundo. Você acha que está acabando, mas não acaba. Ela sempre vem. Por conta do efeito neuronal que acontece. Neurológico, né? Não sei que é a melhor palavra. Mas é um efeito local mesmo. É neuroquímico. Quando você tem vontade, e a sua vontade ela aumenta, 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 lá no seu cérebro é como se a dopamina ela fosse caindo, 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 caindo. Ela dá um pico, na verdade. Ela dá um pico e depois ela cai. Ela dá um pico, nesse pico é onde você tem todo aquele. Aí, vou comer. E quando ela cai, é quando você vai sentindo mal, mal, mal por não ter comido.
Sim.
É como se o seu cérebro ele te forçasse a comer aquilo. Por que que o cérebro é sacana assim? Não, não é sacana. É que isso lá atrás, no nosso mecanismo de evolução, era muito importante. Tá? Por exemplo, essa dopamina alta lá atrás fazia com que um ser humano atacasse um bicho menor para matar ele, para poder trazer para casa e assar e comer. Para poder plantar alguma coisa, para subir numa árvore e colher alguma coisa, esse pico de dopamina servia para isso. Se a pessoa não tinha coragem, essa queda de dopamina fazia a pessoa se sentir mal, mal, mal para ela tomar aquela decisão. Porque se ela não tomasse, o risco que ela tinha era de vida. Não era risco que a gente quase não tem hoje. Lá era tipo ficar sem comida e morrer de fome. Então esse mecanismo ele se adaptou muito bem lá atrás, só que até hoje ele existe. Só que hoje em dia, nesse nosso cenário de grandes comidas industrializadas, que dão pico de glicemia, né? Muito açúcar e gordura e tudo mais, esse mesmo mecanismo lá atrás, ele acaba com a gente. Torna o processo muito mais difícil. Porque o cérebro acaba funcionando assim. Então, ele dá aquele pico para fazer você pegar o brigadeiro, por exemplo. Se você não pega, vai dar aquela queda. Naquela queda, eu gosto de brincar. Você se sente o cocô do cavalo do bandido. Você se sente mal de tipo. Aí começa a vir aqueles pensamentos de não, eu vou comer mesmo, igual a Júlia falou. Não, for, né? Eu vou pegar, não, eu trabalhei muito. É nesse momento que você começa a se sentir mal. Mas se você resiste essa queda, esse vale, né? Esse fundo do poço de dopamina, já já ela começa a subir de novo e entrar em estado basal. E aí toda aquela vontade que você acha que você não conseguiria suportar. Ela passou, você suportou e voltou a ficar normal, tá? É que raras pessoas naturalmente topam passar por esse desconforto. Hora que se sente mal, hora que dá aquele forte desejo, a pessoa ataca. E quanto mais você ataca, mais esse ciclo da dopamina ele vai ficando descompensado, vai ficando desregulado, com muito pico, muito vale, né? Sobe muito, cai muito, e aí vai se consolidando um vício.
É
Conforme
porque
você faz
depois que
isso por
cedia.
meses, anos, depois que você adia, você vai construindo uma resistência.
E
Você
depois que eu
vai
cedia
aprendendo.
aos desejos, assim, eu ficava, nossa, não, eu mereço, vou comer. Aí eu comia, e logo depois que eu comia já vinha aquele sentimento ruim. Cara, por que que eu fiz isso? Não precisava.
É porque a
Então, realmente.
consciência ela tomou, né? Ela retomou o controle.
É.
É o famoso sequestro da amígdala, né? A gente tem uma região no nosso cérebro que chama amígdala, e ela é responsável pelos impulsos emocionais, por comportamento mais impulsivo, assim. Às vezes, o comportamento muito apaixonado também. A amígdala está muito relacionada à paixão, né? Processo de se apaixonar por alguém. Então, esses comportamentos muito impulsivos e tudo, a amígdala está envolvido. E aí, se a gente não educa, isso é um processo de educação mesmo. Educar a gente ficar mais consciente, com a razão mais acesa, que é o que a Júlia, da maneira como ela contou, que dá para a gente perceber que isso está acontecendo com ela, essa razão mais ativa, mais sentinela, né, mais vigilante. Não quer dizer que você não sente aquelas emoções. Você vai continuar sentindo até o último suspiro de sua vida. Porque você é ser humano. No entanto, a sua consciência, ela consegue fazer mais barreiras, ela consegue conter mais, ela consegue direcionar mais. E aí você passa a ter uma educação de verdade, emocional, mais direcionada para a comida, coisa que antes lá você não tinha, né? É nítido, não?
Sim, tinha nada. Assim, eu ainda tenho cedo algumas vezes desejo, né? Ainda mais aqui em casa, que final de semana, família grande, sempre tem muita comida, sempre tem muita refeição. E aí acaba sendo um pouco difícil extrapolar, mas eu já tô conseguindo meio que colocar uns limites melhores, assim, né? De olhar e falar, não, já foi, não preciso comer de novo, não é fome, é só olho gordo.
Essa palavra que você falou, eu já falei disso mais em outros podcasts, mas eu vou falar no novamente, que eu tenho certeza que tem pessoa que vai ouvir isso e vai sentir na mesma situação, essa palavra limite. Toda vez que eu ouvia ela, eu sentia como se fosse um ultraje à minha liberdade. Falava, mas quem quer colocar limite na minha liberdade? Eu pensava comigo. Ninguém vai tirar a minha liberdade, eu faço o que eu quero. Só que esse eu faço o que eu quero. Muitas vezes a lente que a gente está enxergando isso, né? A lente que a gente tem no momento é uma lente muito superficial. Que a gente enxerga que fazer tudo que se quer na hora que se quer é liberdade. Se você for parar para analisar, não é uma liberdade. É uma necessidade. É uma escravidão, às vezes. Você não consegue deixar de fazer. Então isso não é uma liberdade. Liberdade é quando você, de fato, por exemplo, tem vontade de fazer algo, mas escolhe não fazer. Você é livre. Nem sua vontade para. Entendendo? Liberdade, a gente está falando de liberdade de escolha, de verdade. Não de ficar refém à vontade, né? Mas enfim. E aí, quando eu comecei a entender, e depois isso remetendo ao passado, eu lembrava que uma das principais lições que meu pai me dava enquanto vivo era de limite. Só que, obviamente, eu não tinha cabeça para isso. Eu sempre enxergava aquilo como chatice. Só que limites, quando a gente passa a olhar para os limites com uma lente um pouco mais abrangente, a gente começa a perceber o quanto que limite é maravilhoso para a vida. Porque tudo tem limite.
Sim, é
A
importante.
natureza funciona graças a limite. E se não tem limites, ia virar um caos. O planeta, a vida das pessoas, os limites é o que dá ordem às coisas. Então, se a gente começa a olhar para os limites e criar limites, né, que é o que você fez, criar limites. Que a gente vê sentido naquilo, que nos ajuda a ter uma vida melhor, uma rotina melhor, é totalmente diferente. Você está usando a sua liberdade para criar limites intencionalmente pensados para te ajudar no emagrecimento. Olha só que maturidade. Interessante. Você poderia citar um limite que você criou, que foi legal, que você percebeu que foi bom?
É em relação à comida ou assim,
Qualquer
de tudo, né?
um que você acredita que vale a pena falar.
Acho que principalmente nas relações, assim, no trabalho, né? Eu acabei. Eu não tinha limite, aceitava tudo, não sabia falar não. Isso era uma coisa, assim, que
Eu
me
também.
prejudicava muito.
Eu também.
Então eu fui começando a fazer isso, me afastando de pessoas que estavam sendo, assim, tóxicas, que sugam energia. E para mim esses foram os mitos mais importantes, porque aí realmente as coisas começaram a andar para frente, né? Eu tava sempre ali, eu tava sendo sugada ali naquele lugar, porque eu não conseguia ter autonomia para impor os meus limites.
E nem autoestima, né? Vamos
E nem
lembrar.
autoestima.
Às vezes a falta de autoestima é justamente o fator principal da pessoa não conseguir colocar um não. Porque ela precisa da aprovação, né?
Isso.
Ela precisa do olhar de aprovação, daquele sorriso de aprovação, daquele tapinha nas costas de aprovação, daquele tom de voz amigável de aprovação. Tem gatilhos aí que a pessoa ela sempre busca, né? Ai, mas não posso falar não, né? Eu já fui muito assim, eu lembro. Que dependendo do jeito que a pessoa me olhava, eu falava, se eu acusasse e negar uma coisa, eu já me sentia assim, péssimo. Eu já mudava de ideia, não, peraí, vamos dar um jeito para justamente eu ter aquele olhar da pessoa, aquela voz da pessoa, autoestima baixa, precisar de
Pois é.
aprovação, né?
E vai virando essa bola de
Vai
neve.
virando uma bola de neve, sem dúvida. Você poderia falar pra gente como que ficou a sua vida hoje? O que vale a pena você destacar de que tá gostoso, tá bom, valeu a pena de como tá a sua vida hoje?
Então, valeu muito a pena, porque foi o que eu falei antes. Quando você foi uma coisa que eu percebi, assim, que quando eu comecei a me priorizar, o resto começou a meio que andar para frente, sabe? Tava estagnada, e não foi só na parte de corpo e autoestima, foi parte profissional, tudo foi andando para frente. Então, eu saí lá do escritório que eu tava e eu estava aplicando para mestrados no exterior. E essa semana eu
Lembro.
recebi minha aprovação, consegui
Oh, você
bolsa.
não me falou.
Pois é, estou
Parabéns
contando
ao
aqui ao
vivo.
vivo. Eu consegui uma
Demais, cara.
bolsa para estudar,
Parabéns.
fazer meu mestrado fora.
Nossa. Gente, quem
E
estiver assistindo aí ao vivo agora, deixa um parabéns para ela nos comentários aí. Umas palminhas. Olha, ela merece. Isso ela merece.
obrigada. E
Isso ela merece.
foi muito importante esse processo, porque o tanto que aumentou minha autoestima, né? Então, antes eu achava que eu não ia conseguir, que nem adiantava tentar, porque não ia dar certo. E aí, como eu estava nesse processo de realmente ter mais autoconfiança, eu falei, não, eu tenho que arriscar agora, é agora ou nunca. Tava com meio que tudo pronto já.
Eu
E
lembro que você
aí
fez toda uma
comecei.
programação, né?
Fiz,
Eu lembro que você
já
estava
tava com tudo
focada
pronto.
mesmo. Você merece, parabéns.
E aí também ajeitei parte de rotina, tô pegando uns projetos autônomos agora, né? Enquanto eu ainda não vou, para conseguir ir organizando. Eu tô fazendo atividade física no mínimo 3 vezes por dia. Eu comecei com personal, que também é uma coisa que ajudou muito, assim. Eu sei que não é tão acessível, mas hoje virou uma prioridade na minha vida,
Você
porque
faz
realmente dá
o
muito.
personal presencial ou online?
Presencial.
Presencial. É, no presencial a gente sempre investe um pouco mais, né? Porque é o tempo da pessoa que está ali te orientando, né?
Isso.
As pessoas que hoje não conseguem pagar o presencial podem pagar online. Online já ajuda, porque a pessoa cria um treino para você, te manda vídeos, dá suporte, né? Eu falo isso porque, literalmente, eu tô com um amigo e paciente agora que, tipo, um dos fatores que mais desanimava ele era treinar e treinar com aquilo que ele sempre fez. Então era sempre aquela coisa monótona, não sentia segurança naquele tipo de treino. Parece que ele sabia que ia chegar no limite, não ia passar daquele limite. Quando você consegue ter um acompanhamento com um ou uma personal, aí eu indiquei até a minha personal para ele, né? Ele tá fazendo online também. E aí é outra coisa. Que a pessoa te avalia, né? No caso
É
de
bem
presencial, ainda
diferente.
melhor. É ainda melhor que a pessoa ela vê ali em tempo real. É, te corrige a postura, corrige a execução, vê como que você pode fazer melhor, e aí você vai tendo resultado, você vai engajando, você vai vendo como o seu corpo responde. Então, assim, não fiquem desanimados por conta de exercício que, tipo, não tá dando. Cara, se você percebeu que estagnou, converse com algum personal, vai ver online, né, que você acaba pagando mais barato. Eu indico de olhos fechados a Roberta, tá? A Roberta Abdala, que é a minha personal. Então, para quem quiser uma pessoa qualificada, troca ideia com ela, não é caro, eu praticamente não acho caro, porque eu pago ela cada 2 meses aí de treinamento e dá para progredir bastante, vale a pena investir em personal com certeza. Desculpa ter te interrompido.
Uma coisa que me ajudou muito com o exercício é que, assim, eu odiava academia com todas as minhas forças, porque era sempre o mesmo treino. Aí eu chegava lá, odiava, já queria ir embora. Uma coisa que mudou um pouco isso, essa minha visão, foi quando eu assinei o Gympass, que eu tinha lá do meu trabalho, né? E o Gympass, ele dá direito a você ir em várias coisas. Então eu comecei a fazer outras modalidades antes de fazer academia.
Uau.
E aí eu tava fazendo aquelas aulas de circo, de tecido, fiz aulas de spinning da
Quanto você
bicicleta,
paga
fiz aulas de
no
futevôlei.
Gympass? Nunca pensei nisso.
O meu plano era 250, só que ele tem vários planos. Então, assim, quem quiser o mais
Sim.
baratinho, tem de 170. E aí foi quando eu fui começando a pegar gosto por exercício, porque eu fazia aulas que eu realmente gostava, né?
Que legal.
Então, aí eu fui pegando gosto. E foi quando depois o meu médico do joelho, ele falou: olha, você tem que fazer musculação por conta do joelho, né, para
Fortalecimento.
fortalecer. E aí eu fui atrás do personal. E aí hoje eu amo, porque é sempre uma coisa diferente, né? Ele passa exercício diferente toda aula, não fica aquela coisa repetida da academia. E esse acompanhamento. E te obriga aí, né? Porque você tá ali marcado com ele, você tem que
Não é que te obriga, você cria um compromisso.
ir. Você cria um compromisso. Mas eu recomendo para quem também tinha essa dificuldade com exercício, começar com coisas que você goste, para você ir pegando
Sim.
gosto,
Vital.
e aí depois passar para a academia.
Vital. É uma frase que me ajudou muito em tempos de pandemia e de 2020, né? Acho que todo mundo passou por isso. Era, cara, faz melhor uso daquilo que você tem no momento, sabe? Faz melhor uso com aquilo que você tem no momento. E naquela época eu não fazia academia, tava tudo fechado. Naquela época o que eu podia fazer era sair para a rua, as ruas estavam mais, né, sem pessoas. Então eu ia no horário bem de manhãzinha, assim, para não ter risco nenhum de contaminação, corria, fazer yoga em casa. Isso tudo funciona para você sair do lugar, sair do monótono, né? Do sedentarismo, às
Sim.
vezes. Você fazer coisas que você pode de maneira acessível. Eu não gastava um real com isso, né? Era sair para rua. Tem vídeo no YouTube de aula de yoga, gente. Você não paga um real. Você coloca a aula lá e faz dentro de casa. Inclusive, em outros tempos, aquele aplicativo da Nike, chama Nike Training. Ele tem vários treinos gratuitos também. Você
Eu
pega
conheço
lá. Pode falar.
o aplicativo. Eu baixei aquele do Yoga Down Dog.
Sim.
É, foi logo quando eu tinha saído do trabalho, né? E aí eu mandei um e-mail para eles explicando que eu tinha acabado de sair, que eu estava desempregada, mas que eu queria muito fazer os exercícios, porque iam me ajudar questão de saúde e rotina. E eles me deram 6 meses gratuitos.
Uau!
Então, quem quiser tem essa opção
Cara, eles é
também.
muito foda.
Sim.
Desculpa a palavra. Mas eu lembro que durante a pandemia, eles estavam dando de
Liberaram, né?
graça por um ano para as escolas. Todas as escolas. Pessoal da.
Fizeram muito
É claro que as
legal isso.
escolas não estavam funcionando, mas para as crianças, sabe, poderem fazer algo dentro de casa, que elas estavam dentro de casa, né? Aquele aplicativo lá realmente é show de bola. Eles são muito bons. Mas a gente fazer o que a gente pode fazer na situação que você tá, nossa, tem muita coisa que a gente pode fazer, muita mesmo. Só que, claro, chega um momento que às vezes você estagna. Você sente que, ai, cansou, mais do mesmo. Talvez seja um momento igual que a Júlia fez, eu fiz. De procurar um personal, que aí você vai ter. A bateria apitou aqui. Você vai ter algo mais direcionado, né? Algo mais, assim, para o seu momento e tudo. Nossa, assim, é nítido. Eu tiro foto todo dia no espelho, né? No pós-treino. Porque eu quero fazer isso por 2 anos. Fiz o ano passado e vou fazer mais esse ano. E depois eu quero fazer aquela sequência de fotos.
Sim.
Cara, é, assim, absurda a diferença. Uma diferença muito grande depois de comecei a fazer personal. Nossa.
Até quando eu ia falar que essa diferença mesmo, quando eu cheguei aos. Hoje eu tô com 64 quilos, né? Quando eu cheguei aos 64 pela primeira vez, eu já achei assim um absurdo. Eu fiquei, caramba, não tô num peso legal, tô odiando meu corpo. E aí eu cheguei até os 72. E aí, hoje eu voltei pro 74 e hoje eu tô achando meu corpo assim um dos melhores momentos que eu já vi. Acho que por estar nesse de
Incrível, né?
exercício. Então, mesmo eu já tendo achado ruim nesse peso,
Sim.
achado horrível, hoje eu tô nele de novo, mas
É
é
porque o
feliz
peso,
com ele.
ele literalmente, cara, ele não é nada. Desculpa a sinceridade, eu sei que muita gente não vai concordar com isso, mas para mim peso não é nada, gente. Não é nada. Eu só uso ele para fazer cálculo. Ponto. Né? O que importa para mim é se a pessoa tá feliz olhando no espelho, se ela tá entrando na roupa que ela gosta, né? Se ela tá gostando de ver coisas no corpo dela, por exemplo. Eu e mulher, né? Eu acho que é homem e mulher isso.
Assim.
Estica a perna e quer ver aqui assim, ó, a
A
curvinha do
voltinha.
quadríceps. Eu falo pra Roberta, assim, falo, Roberta, minha meta é ter uma coxa igual a sua. Que a coxa dela, assim, desenha o quadríceps no joelho, assim. Ela fala, ah, você precisa lembrar que eu sou baixinha, né? Porque sou baixinha, desenvolve mais rápido. Você é alto, então tenha paciência. Mas, sem dúvida, minha coxa já melhorou bastante em comparação antes. A coxa era fina, agora ela é muito mais musculosa. Só que se eu vou ficar olhando peso, eu sempre vou me frustrar, porque tem todas aquelas minhas crenças antigas de que, ai, eu só vou ficar legal com 80 quilos, né? Pensando em massa muscular. E hoje eu tô com 74, mais ou menos aí, e tô assim, mega, mega, mega feliz. Mega, mega, mega feliz. 74 eu acho, tá? Porque eu peso 2 vezes no ano, mais ou menos.
A gente
Mas a
acaba
última vez que eu lembro que eu pesei, tava com 74.
ficando mesmo muito apegada ao peso. Eu era bastante, ainda sou um pouco,
É real.
mas realmente o que dá mais diferença é olhando no espelho e nas roupas.
E nas
É o que eu mais
roupas, né?
sinto.
Muito, dá muita diferença mesmo. Ô, Ju, me conta um pouco sobre o que você sente de melhor hoje, de sentir mesmo. Disposição, energia, sono, libido. O que você sente melhor aqui do que você consegue sentir que melhorou hoje na sua vida?
Disposição e energia. Melhorou bastante. O sono deu uma melhorada, assim. Eu até consegui parar de tomar o remédio. Eu tinha que tomar remédio controlado para dormir.
Lembro.
Então, eu consegui parar depois que eu melhorei a alimentação, o exercício. É, mas, infelizmente, ainda tenho muito problema com insônia. E eu acabo. Isso acaba me atrapalhando também um pouco no processo de emagrecer e vitaminas, né? Mas disposição e energia já melhorou absurdo. Que eu não tinha
Uau.
vontade de nada. Chegava em casa cansada do trabalho, só queria dormir. E
Nossa, eu achei muito
aí.
legal você ter citado isso. Pode terminar, que depois eu vou falar uma coisa.
Não, era isso. Que final de semana eu realmente só queria ficar deitada, não queria, não tinha vontade de sair. Aí hoje em dia chega o final de semana, eu fico até assim, nossa, queria fazer alguma coisa. Às vezes eu vou encontrar alguns amigos, ou então vou no parque. Também deixei de ficar esperando os outros para fazerem as coisas, que isso era uma coisa que eu tinha muito aqui em casa. A gente sempre ficava esperando alguém para ir junto, e se a pessoa não fosse, a gente não ia.
Sim.
Então agora eu tô indo mais nas coisas sozinha,
Tá
quando me deu
mais
vontade.
autônoma, está mais
Sim.
confiante, né? É outra mulher
É.
aí, ó, que legal.
Não,
O que eu ia
imagina,
falar
pois.
é que assim, você não sentia vontade de fazer nada. É isso, né?
Isso.
Isso muita gente sente. Hoje, muitas pessoas que vão ouvir isso aqui, estão assistindo isso, provavelmente está sentindo isso. Nossa, não tem vontade de nada. Eu vejo aí a Júlia e tal, acho muito legal, parabéns para ela. Para as outras meninas, mas nossa, não tem ânimo nenhum. Eu queria te falar uma coisa. A sua mente ela funciona demais por efeito de congruência, de coerência. E a questão do desânimo, ele não vai sumir sem você não forçar outra coisa nele. Por que que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que às vezes você não tá pensando isso consciente, mas às vezes você tá aceitando isso a nível inconsciente. Tipo assim, às vezes você fica esperando que o ânimo bate, sabe? O ânimo venha, a disposição venha. Há um dia que esse ânimo, a disposição vir. E, sinceramente, isso é tão raro quanto ganhar na Mega Sena, por conta do efeito da congruência. O que você faz no seu dia determina como a sua mente funciona. Isso já é comprovado. Por que que aquele livro, você lembra daquele livro? Hoje ele ficou mais esquecido, mas eu lembro quando deu o boom dele, aquele Milagre da Manhã, lembra dele? Que ele ficou tão famoso? Tem muita base científica naquilo lá. Porque mostra que a maneira como você começa o seu dia influencia fortemente no restante dele. E aí a galera começou a ficar doida, né? Tipo, nossa, faz sentido, começou a aplicar, começou a sentir diferença. Mas é porque o cérebro funciona assim. Se você acorda na preguiça, pega o celular, enrola na cama, você só tá dando mais e mais razões pro seu cérebro alimentar a preguiça. Então, o desânimo que você sente, você está alimentando. Se eu quero sentir uma coisa diferente, eu preciso quebrar o ciclo. E no começo é fazer forçado mesmo. Não tem disposição nenhuma. Vai lá e faz sem disposição. Para quê? Para você dar o estímulo para o seu cérebro começar a criar algo diferente. É impossível. Vou falar mais uma vez. É impossível você fazer uma sessão de treinamento, seja o que for, de dança, de luta, de musculação, de crossfit, de natação, o que for. É impossível você fazer uma sessão de exercício e não se sentir melhor depois. É impossível,
Sim.
porque é fisiológico. O músculo, ele libera hormônios. Assim que você está contraindo ele está liberando hormônios. E no final, ele libera ainda mais. São as famosas endorfinas. E vai trazer para você uma sensação de bem-estar. Endorfinas é como se fosse prima da serotonina. Então, traz sensação de bem-estar. Por isso que é absolutamente estratégico, eu sei que pode parecer contraproducente, mas é absolutamente estratégico e inteligente. Quando você está estressada, quando você está triste, você faz exercício físico. A gente pensa exatamente o contrário. Quero ficar quietinho. Vai ter dias que você vai querer ficar quietinho. Não tem problema necessariamente você ficar quietinho. Mas se esse é o seu padrão sempre, você sempre vai viver em desânimo.
Foi até
Porque
uma coisa.
experimenta uma vez. Experimenta uma vez. Eu já fiz. Dia que eu estava muito triste, fui fazer exercício, voltei melhor. Dia que eu estava com dor de cabeça, fui fazer exercício, voltei com menos dor de cabeça. Quase zero dor de cabeça. Cara, o exercício físico é cura para muita coisa. E as pessoas elas acham que o exercício físico precisa ter como se fosse um pré-requisito. Precisa estar me sentindo bem, com energia, com disposição para começar. Não, é fazendo que você vai começar a ter. Então aí você
Foi uma coisa.
primeiro quebra esse ciclo.
Sim.
Mesmo com desânimo faz, mesmo cansado faz. Você vai ver como que depois começa a mudar, como que você começa a sentir que as coisas estão começando a ficar diferentes. Seu cérebro começa a funcionar diferente. Você começa a perceber que aquele desânimo não era realmente um diagnóstico final, não. Você consegue modular, sabe? Mudar, meio que controlar o que você sente. Não estou falando que isso é 100%, porque não é. A gente não controla 100% o que a gente sente. Mas a gente consegue manipular um pouco, sim. Estamos sentindo triste fazer exercício físico, você se sente melhor. Estamos sentindo preocupados, estressado, ansioso com alguma coisa, faz exercício físico, você vai sentir melhor. Ou se vai. É o que eu vivo falando. Exercício físico hoje, para mim, Eu sei que meu corpo mudou, desenvolvi bastante coisa com meu corpo, mas hoje esse físico, para mim, ele é 80% mental. 80% mental para me ajudar a diminuir estresse, diminuir ansiedade, para fazer eu render melhor em questão de raciocínio e tudo. É o exercício físico. Sem ele, vixe, nem
Você
sei o que eu
desliga
seria.
lá no momento.
Eu nem sei o que eu seria.
É uma coisa até que eu tive que aprender assim um pouco na marra, foi aí criar essa rotina de exercício. Então eu trabalhava às 8 horas por dia, né? Então eu comecei indo no exercício logo depois do trabalho, numa academia que tinha lá perto.
Sim.
E aí eu tava indo à noite, levava as coisas, saía do trabalho, ia lá direto. Só que eu chegava em casa já 8, 9 da noite, ainda tinha que fazer comida para jantar. E aí eu saía deitar, às vezes ainda tinha que fazer coisa do trabalho, então eu ia deitar mais de 11, meia-noite, né? E aí eu comecei a tentar ir alguns dias de manhã, antes do trabalho, e era bem difícil, porque como eu dormia mal, tinha uma rotina de sono horrível, acordava super cansada, né? E de manhã era meio que o meu melhor sono,
Eu lembro que
então não
você
era tudo
estudava,
isso.
trabalhava, não era bem cheio assim.
Tava fazendo a
Interessante.
pós também. Aí, mas eu via que nos dias que eu ia de manhã, eu era outra pessoa, assim, no final do dia, eu chegava em casa mais cedo, aí conseguia terminar algumas coisas ainda e conseguia deitar mais cedo. Então eu fui tentando meio que me obrigar aí nesses dias,
No
não
começo é
consegui.
assim, a gente se obriga, a gente sabe que assim, é pelo racional, né? Não, eu sei que se eu ir vai melhorar, então eu me forço aí. E como
Sim.
você, aí você vai quebrando esse ciclo e vai realmente percebendo que, nossa, eu fiz isso e melhorou mesmo. Você começa a pegar um certo, pode ser gosto, mas tem pessoas que não pegam gosto, tem pessoas que pegam confiança. Porque às vezes a pessoa precisa pensar assim, eu preciso gostar, né? Olha, sinceramente não, tá? Eu conheço pessoas que fazem determinado tipo de treino, não gostam, mas confiam e desenvolveram uma necessidade por aquilo. Aquilo ajuda a pessoa a viver melhor. Ajuda ela a ter um dia melhor, uma rotina melhor. E por isso ela faz, não necessariamente porque ela gosta. Aí ela aprende a gostar o quê? Os efeitos, né?
É, os
Não gosta necessariamente porque ela
as melhores
faz.
partes.
Mas ela passa a adorar os efeitos. Nossa, meu mau humor passou. Nossa, aquela ansiedade diminuiu. Olha lá o que a Rui Ara colocou. Eu peguei confiança, né? Não necessariamente você precisa gostar. Mas você pega confiança, às vezes, porque você sabe que se você ir, você volta melhor. Se você ir, você vai finalizar o seu dia, por exemplo, para quem treina no final do dia, né? Vai finalizar o dia com confiança, com orgulho. Para quem treina no começo do dia, sabe que se ir, vai ter um dia, provavelmente, com mais disposição e energia. Aí a confiança, esse feeling de saber que vai acontecer, faz a pessoa ir. Ajuda ela a ir. De tipo, não estou com vontade, mas eu vou porque eu sei que aquilo é vital para mim, né? Isso se assemelha um pouco, inclusive, na alimentação, né? Do tipo lá, organizar marmitas para semana. É assim, é difícil você achar
Bem
alguém que
difícil.
gosta de fazer isso. Eu não gosto, né? Mas quando você organiza, o que que você ganha? Muita coisa. Tempo, menos estresse, não precisa ficar decidindo. Sua semana fica muito mais leve, você fica confiante que você sabe, vai chegar em casa, já vai estar pronto. Então, tipo, você faz aquilo sabendo porque aquilo lá vai te livrar, vai te trazer uma semana melhor, né? Esse efeito da confiança, ele é muito poderoso também. Ao invés de ficar esperando que eu, ai, vou gostar, né? Agora eu sou uma musa fitness, eu adoro cozinhar. Ah, cara, desculpa,
Não, isso não
mas
acontece.
raras pessoas gostam de cozinhar, viu? Eu
Pois é.
detesto, mas amo a praticidade depois, olha lá o que a casa colocou. É isso aí, cara, tipo, eu não gosto de cozinhar. Muitas vezes, quando eu vou organizar, é que atualmente eu não tenho feito isso, mas quando eu ia me organizar para a semana, o que que normalmente eu fazia nesse momento, porque era entedioso mesmo, assim, entediante? Eu ouvia música, ouvia podcast, ouvia audiolivro, assistia vídeos, para ajudar a passar o tempo. Por quê? Gostar de fazer aquilo eu gostava? Não, mas eu sabia que se eu fizesse aquilo eu não iria me arrepender. Na verdade, ia me dar muita paz na semana. Então eu fazia. Por
É,
isso
porque na
cozinho
semana você
duas
acaba
vezes na
tendo.
semana. A Thaís falou. Uma maneira também é você não precisar cozinhar para toda semana, né? Você pode dividir. Igual a Thaís falou aí que ela cozinha duas vezes na semana. Para a gente finalizar esse bate-papo gostoso, da sua experiência, tudo que você viveu, imagine que agora tem alguém te ouvindo, te assistindo, que está numa situação bem parecida com você estava antes. Que conselho você daria para essa pessoa?
Então, isso é difícil.
É nada.
Ah, Eu acho que para a pessoa se conhecer melhor, principalmente, ir atrás de realmente não desistir, assim, largar de vez, né? Saber que ainda tem como e principalmente procurar esses outros jeitos, porque existe 1 milhão de coisas hoje que a pessoa pode achar, principalmente na internet, né? E que quando a gente começa realmente a se colocar como prioridade, tudo melhora, não só o corpo e tal, mas todas as coisas na vida começam a andar. Então, se colocar em primeiro lugar e não ficar pensando nos outros, ou colocando o trabalho, essas outras coisas, porque até o trabalho vai melhorar se você se cuidar. Então, acho que.
E me fala uma coisa, Júlia, por que que hoje você não enxerga isso mais como egoísmo? Tem muita gente que deve estar pensando, ah, mas isso é egoísmo. Por que que você não enxerga se priorizar, colocar em primeiro lugar como egoísmo?
Acredito que até para a gente se relacionar com as outras pessoas, meio que entregar o nosso melhor para outras pessoas, a gente tem que estar bem com a gente mesma, né? Então não adianta eu não me ter como prioridade, que eu também não vou ter uma boa relação com as outras pessoas, né? Então não vejo como egoísmo, porque se a gente está bem, a gente fica bem com outras pessoas.
É real, concordo. E de que adianta a gente fazer o que as pessoas esperam ou gostam, ou sei lá, o que que é, quem tá ouvindo a gente agora e vendo, tá pensando, né? Sendo que você tá vivendo para isso e não pela sua vida, né? Gosto muito de pensar nisso. Eu não acho que você ganhou sua vida à toa, né? Você ganhou sua vida para agradar os outros. Eu, sinceramente, não acho. Né? Eu acho que todo mundo tem sua vida para viver sua vida. E aí, quando a gente quer agradar os outros, você já parou para pensar sobre isso? Quando todo mundo quer agradar, suprir as expectativas, não ser mal visto, tá todo mundo agindo igual.
E vai consumindo aos poucos.
Quando tá todo mundo agindo igual, ninguém tá pensando. E quando ninguém está pensando, ninguém tá vivendo sua vida. Então tem muito, assim, as redes sociais elas são maravilhosas, elas trazem muitas coisas boas. Mas um dos grandes problemas das redes sociais é que a gente vê muita gente fazendo uma coisa, aí a gente, pelo efeito manada, pelo efeito de bando, que
Se
isso está no
compara.
nosso DNA, no nosso lado mais animal, a gente simplesmente faz aquilo também.
Você
Quantas e quantas
compara.
pessoas, eu era essa pessoa no passado, tá? Que, tipo, pelo que tá na moda, você nem filtra, vai lá e faz, porque tá todo mundo fazendo. Tipo de música, tipo de atitude, as crianças. Desculpa citar sobre isso, mas é um exemplo grotesco só para a gente ver o efeito que isso pode ser, né, de grave. As crianças que não têm esse filtro de consciência, e tem muito adulto também que não desenvolveu esse filtro de consciência. As crianças naquela época que tava. Tinha um momento que eles estavam vendo um vídeo, e nesse vídeo parece que pessoas estavam induzindo as crianças a cometerem suicídio. Vocês lembram disso?
Eu acho que eu lembro.
Era uma brincadeira que se alguma coisa lá não acontecesse, se a pessoa não fizesse, a criança ia tirar a vida. E várias crianças tiraram a vida pelo mundo. Foi na época da pandemia que. Por que que isso foi? Por que isso atingiu tantas crianças? Porque, primeiro, as crianças não têm filtro de consciência, elas não têm responsabilidade ainda, elas não desenvolveram isso, elas não pensam e elas copiam o comportamento. Mas tem muito adulto que faz isso. Tem muito adulto que olha lá, ah, legal, todo mundo fazendo, vai lá e faz. E aí a gente não tá pensando, a gente não tá sendo quem a gente pode ser. Às vezes a gente tem medo de ser, eu era isso, tá? Às vezes a gente tem medo de ser quem a gente pode ser e ninguém gostar da gente. Só que isso é uma pura de uma insegurança cega, porque a gente está comparando o nosso nicho de pessoas, o seu grupo de pessoas que você conhece, que ele é finito. Você está comparando com o mundo todo, com a sua cidade toda, com o seu local de trabalho todo, sabe? Sim, vão ter pessoas que não vão gostar de você. E é normal, porque você está sendo você. Você não está sendo só mais um, igual a todo mundo. Só que o mais importante é o quê? Você viver sua vida sabendo que você está sendo autêntica, autêntico. E quem está perto de você está ali por você, autêntico, autêntico também. Que não está ali por utilidade. Tá ali só pra passar momentos prazerosos.
Sim,
E é
tem.
complicado, hein? Essa questão de compartilhar prazer. Eu sei que é gostoso, mas muitas pessoas às vezes se vê sozinhas depois. Compartilhou tanto prazer em grupos ali de pessoas, amigos e tudo mais. E aí, quando aconteceu que a vida é assim, né? Às vezes dá uma rasteira na pessoa, todas aquelas pessoas se afastaram. Nem deu bola para aquela pessoa. Por quê? Porque você só era útil. Você não estava sendo você de verdade. E as pessoas gostavam disso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso influencia na maneira como você come. Se eu saio com meus amigos, vejo meus amigos bebendo e comendo, por que cargas d'água tem que fazer o mesmo? Por que você não pode ser você? Pensar no que você quer, de verdade. E aceitar as pessoas verem você de um jeito diferente. Uma das coisas que mais me ajudou a desenvolver isso foi o vegetarianismo, né? Eu sou vegetariano. Então, sair com pessoas comem carne. Quer dizer que eu vou comer? Não. Quer dizer que eu vou ser visto como diferente na mesa? Sim. Tá ok isso para mim? Começou a estar. Antes foi difícil. Mas quando a gente começa a trazer essa particularidade, tipo, eu sou assim. Eu sou assim. E levantar a bandeira de que eu sou assim. Tem gente que dorme cedo e tem vergonha, né? Às vezes, de sair, de expor isso para não ser visto como chato. Cara, você é assim, te faz bem assim. Um ponto. Tem pessoas que vão ficar arrastando depois, né? Dormindo tarde, acordando tarde, ou acordando cedo, dormindo nada, envelhecendo mais cedo, ganhando cabelo branco, ficando ranzinza. E você não. É importante a gente ser autêntico, né? Você não acha, Júlia?
Ah, eu ia até aproveitar pegar o gancho aí que você falou da gente falou, comentou de se priorizar, né? Tem até uma questão muito cultural das mulheres, como a maioria das suas pacientes são mulheres, que a mulher é muito ensinada a cuidar dos outros e sempre se colocar em segundo lugar. Então, isso é até uma coisa que
Bom,
eu espero muito,
você
a gente
falou
já
sobre
tá
isso.
mudando, né? Que eu espero que incentive cada vez mais a mudar e para a gente realmente ter essa visão de que não é egoísmo, acho que vem esse negócio de egoísmo, se colocar como prioridade, vem dessa questão cultural. Então, é uma coisa que
Muito
a
bom.
gente vai aprendendo aos poucos.
Muito bom. Isso tem relação, se a gente for analisar, né, com a cultura. Antigamente, pela divisão de sociedade ser ainda mais intensa, hoje ainda existe, mas antes ela era pior. Então, tipo, o que era comum? O homem trazia o alimento para dentro de casa. Então, a mulher, ela mantinha o lar. E a função dela era o quê? Manter o lar. Manter o lar envolve facilitar a vida para o marido, para os filhos, né? Ela tinha essa função. Só que hoje em dia, se a mulher não para para pensar, ela acaba copiando isso. Porque às vezes a mãe era assim. E a pessoa não filtra. Ela fala: peraí, minha vida é diferente, minha vida não é igual da minha mãe. O que eu sei hoje é diferente. E muito provável, tá? Muito provável que a sua mãe, não necessariamente, que ela queria ter tido uma vida diferente. Não necessariamente o que ela viveu era o que ela queria. Ela só fez por amor. Mas não era o que ela queria.
Sim.
Né? Eu já atendi e atendo mulheres mais velhas, e às vezes eu ouço isso nas sessões. Tipo, faço por amor, mas não era necessariamente o que eu queria. Por quê? Porque não
É o
tinha
famoso.
espaço, tinha preconceito, se fosse falar, era mal visto, como desrespeito ao marido. Enfim, eram outras épocas. Hoje em
Muitas
dia as
coisas.
pessoas têm direito a ter voz. Então hoje você pode ser empreendedor, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser, inclusive cuidar de você. E se você continua querendo pegar, né, antigas regras para usar no presente, sua vida será um eterno passado. Aí você tem filho, você vai passar isso para o filho e para a filha. E a gente fica contribuindo para que o passado persista, ao invés da gente abrir para o novo, né? Para as pessoas começarem a ser, exercerem a sua liberdade de verdade, ao invés de ficarem presos, né, ao passado. Então, sim, mulher deve se cuidar, deve se priorizar, deve construir sua vida, né? Não necessariamente precisa ficar se sacrificando pelos outros, não. Não, não carrega esse peso. Se a sua mãe fez isso, é o que ela podia fazer. Hoje você pode fazer diferente.
É isso.
Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas palavras, por você ter se aberto, né? Eu sei que às vezes pode ser um pouco desconfortável, mas essa abertura que você trouxe aqui hoje, essa sinceridade que você trouxe aqui hoje, essas dicas, ajudas que você trouxe aqui hoje, com certeza vai ajudar outras mulheres como você. E é provável que outras vidas que estavam mais ali desânimo, tal, empacado, como você estava antes, né, Ju? Elas comecem a destravar pelo seu exemplo, tá? Então,
Tomara.
assim como da Ruiara também, que foi acho, na segunda ou na terça a nossa live. Agora, no sábado, a Thaís, ela vai fazer uma live comigo também. Então, mulheres poderosíssimas, né? Pegando exemplos aí. Espero que inspire muitas e muitas e muitas. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado, por ter me ajudado aqui. Você quer falar alguma coisa para o pessoal?
Eu quero agradecer o convite. Eu fico feliz de se ajudar qualquer pessoa, assim. Eu já fico muito animada. Se alguém precisar, quiser conversar também depois, pode me chamar. E eu estou aberta aí para ajudar no que precisar.
Show, maravilhosa. Ô, Ju, só dá um sorrisão do outro lado aí para eu bater um print para registrar a nossa live aqui. Um, dois, três e. Aê, live registrada, querida. Muito obrigado. Vou deixar salvo. Se você quiser compartilhar com uma amiga depois, não sei, sinta-se à vontade, tá? Ótima semana para você. E a gente vai se falando, Ju.
Para vocês
Obrigado de novo.
também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.